Bom dia a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito, Hilário Reipe, cumprimentar o vice-prefeito Florentino Alves, cumprimentar os vereadores, vereadoras presentes, cumprimentar o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agnaldo Andreata, cumprimentar a nossa secretária Rafaela, de Agricultura, cumprimentar a secretária Zilda, cumprimentar a secretária Serene Bills, cumprimentar o doutor César, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, cumprimentar demais pessoas aqui presentes, secretário de Interior, Adriano, e funcionários da Prefeitura, também cumprimentar a nossa jurídica dessa casa, doutora Cláudia Ivone, Curti, minha assessora Marcela, assessores aqui presentes. Nós convocamos essa audiência pública, um projeto que está em tramitação aqui nessa casa, do PRONAF, a cobrança de horas de máquina para nossos agricultores. Então, eu queria aqui muito que hoje teria que ter os nossos presidentes das associações de produtores que estava todos convidados, e pelo que eu sei que não tem nenhum aqui. Não sei se tem alguém aí que se manifeste, porque isso é um projeto que entrou em discussão aqui nessa casa e a comissão pediu uma audiência pública. Então a gente convocou essa audiência pública e que era para decidir sobre essa cobrança dessas horas de máquina. Então eu queria aqui muito passar a palavra para o nosso prefeito Hilário Reipe, e depois segue também a palavra para o doutor Luiz Mil e demais outras pessoas.
Bom dia a todos e a todas. Quero, em primeira mão, agradecer nosso Deus, nosso bondoso Deus, pelo dia de hoje, especialmente pelas chuvas, né, que trouxe para o nosso estado, para o Brasil, que tanta faltava. Nossa gratidão a nosso Deus e aos nossos produtores rurais, com certeza. Estão aqui todos nós comemorando. Cumprimentar nosso presidente, Elmar Francisco Tom, pela convocação, audiência pública, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, vice-prefeito, controlador executivo, legislativo. Quero cumprimentar os secretários e secretárias e os demais, aqueles que nos assistem e também que estão aqui presentes. É com satisfação a gente estar aqui como gestor público deste município, primeiramente parabenizar o poder legislativo deste município, Santa Maria de Jetibá, de estar analisando um projeto tão importante que é ajudar e parcerias com o nosso produtor rural. Todos nós temos conhecimento e sabemos que Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de quase tudo, na agricultura, na avicultura, no comércio. E eu sempre tenho dito, né, nosso produtor rural, a nossa produtora rural, é um comércio, nós temos um empreendimento, são pequenos empreendimentos que a gente tem no nosso município e que traz a verdadeira receita que Santa Maria hoje é um dos melhores. Entre os melhores receitas do nosso estado, do Espírito Santo. E com muita alegria a gente anuncia isso sempre, né? Os parceiros que são os avicultores e agricultores. Enfim, mas a audiência aqui convidado, a gente tenta, já fizemos uma lei em 2010, se não me falha a memória, onde nós já éramos prefeito. E esta lei, nós ainda está em vigor. 2010, que ainda está em vigor. Gestor anterior, né, tentaram mudar, mas a Câmara assim não o fez, né, não quis. Queria que realmente o nosso produtor rural receba, ou receberia, né, essas horas de máquina totalmente gratuito. E hoje nós estamos no mesmo encaminhamento, né? Temos, eu estava lendo aqui os pareceres do Ministério Público, né? E também Tribunal de Justiça do nosso Estado do Espírito Santo, que analisou, e acho inconstitucional de ser totalmente gratuito. Então, quero aqui dizer, Hilário Repco, eu, Hilário, se eu pudesse, a gente faria com certeza, sem cobrar nada. Mas se os poderes, né, que são fiscalizadores, que é o Ministério Público, e quem julga a justiça, nós temos que caminhar, pelo menos, se não é em dinheiro, mas pelo menos em troca de alguma coisa, seja, né, então não, lá atrás, nós já temos essa informação que não poderia ser, na sua totalidade, grátis. Teria que ser retribuído. Inclusive, a lei de 2010, ela tem lá. Foi uma falha. O próprio funcionário, na época, a pessoa da interior, na época que estava lá, dá disso um artigo que é para cobrar. Cobrar, não. Pegar, pagar horas, dan, fazer um dan, e depois executar o serviço. Então, a própria prefeitura, ela não cumpriu aquilo que nós fizemos lá atrás. Né? Então, hoje, está aqui o projeto, mais uma vez, para quem tem lembranças, né, é praticamente aquilo que nós tínhamos lá atrás. E hoje, claro, se colocou os valores, né, que é o gasto com equipamentos. Agora, se um jurídico ou um profissional, alguém entendido, falar para mim que pode ser gratuitamente, com certeza, nosso colono, nosso produtor rural merece muito mais do que isso, que eu sempre falo. Nós sobrevivemos e estamos aqui bem na fita hoje, ou seja, bem financeiramente, porque Santa Maria realmente depende desse maravilhoso povo. E é uma coisa que eu sempre tenho defendido, né, com muitos mandatos já de prefeito, de outros mandatos, é segurar o jovem, a mulher, o homem no campo, ofertando condições. Na ocasião, prefeito no mandato primeiro, acredito, segundo, na época, de transporte para o custo superior. Nada contra quem vinha de fora trabalhar aqui em Santa Maria. Hoje não, hoje nós temos nossos profissionais, ou seja, nosso pessoal formado em todos os sentidos. Né, temos aqui, gente, né, muitos advogados aqui, em nome do Dr. César, quero cumprimentar a todos os jurídicos, tanto do Executivo. E hoje nós temos, graças a Deus, pela chance que o município está dando até hoje, de transportar, levar e buscar os estudantes do ensino superior. E também não é diferente, né? Ultimamente, eu quero que, agora há pouco, nós entregamos equipamentos para a Secretaria de Interior, asfaltando, né, asfaltando até nas comunidades. O projeto Revisol hoje não são exemplo no nosso estado. Enfim, então eu sou a favor que o produtor rural, nosso agricultor, nosso comércio, seja o melhor atendido. Agora, tudo tem. Eu lembro muito bem do nosso querido pastor saudoso Edgar Fóbrega: tudo tem seu tempo, tudo tem sua legalidade. Então eu estou aqui. Se tiver caminhos a caminhar, a traçar, nós estaríamos aqui em conjunto, discutindo mas eu vejo, né, que é um caminho para a gente começar. Agora, se os senhores e senhoras tiverem algum caminho em outros municípios, que não é ilegal, que é constitucional, nós, com certeza, não iremos na contramão o que é certo. Nós iremos, sim, a favor da caminhada onde é normal. Mas, assim, eu estou aqui como cidadão santamarense também, pequenos produtores rurais, agora mais não, mas eu já fui, dizer que o que for melhor para todos nós, nós estaremos abraçando. Mas eu quero encerrar aqui, parabenizar o Poder Legislativo pelo este momento, né, de discutir um assunto interessantíssimo para todos nós e, assim, continuar fazendo aquilo que é melhor para todos nós. E eu agradeço o convite. E também estou à disposição para poder comentar, falar mais algo que vem ao meu encontro. Muito obrigado, nosso querido presidente, e os demais nobres vereadores e vereadoras desse poder legislativo tão responsável que é de estar observando uma coisa entre um e outro, está bom? Muito obrigado, um grande abraço.
Eu quero aqui também abrir um espaço para o nosso vice-prefeito, talvez Florentino tenha, quer também usar a palavra. Então, eu quero convidar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, para fazer esclarecimento.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, o prefeito municipal, Hilário Repke, o vice-prefeito Florentino, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores que se fizeram presentes. Justifica a ausência do vereador Joel Ponat, que ontem se submeteu a uma pequena cirurgia e assim justificou a sua ausência. Cumprimento também todos os secretários municipais, os meus colegas servidores da Câmara Municipal e presidente do sindicato, presidente das entidades, das associações que nós tanto aguardávamos para esta audiência pública. Estão ausentes, mas ficam lembrados e cumprimentados. Senhoras e senhores, por que estamos aqui hoje nesta audiência pública? É preciso que se preste alguns esclarecimentos para que todos entendam este momento. O prefeito mencionou a lei 1295 de 2010, que já tratava desse assunto. Os trabalhos com maquinários da prefeitura nas propriedades rurais, mediante o pagamento do consumo de óleo. Esta lei, prefeito, já foi revogada. Mas aí, como esta lei foi questionada à época pelo Ministério Público, quando da emenda revisional da nossa lei orgânica em 2014, foi inserido o artigo 105. Ou seja, dentro da autonomia municipal de legislar sobre assuntos de interesse local, direito que nos dá a Constituição Federal, foi inserido esse texto na nossa lei orgânica. Mas logo depois de promulgado, o Ministério Público questionou novamente e encaminhou a Procuradoria do Ministério Público na capital e lá foi proposta uma ação de inconstitucionalidade deste artigo. Nós fizemos a defesa, o município fez a defesa, a Câmara fez a defesa, mas foi julgado por unanimidade do tribunal como inconstitucional, porque os bens da prefeitura, as máquinas da prefeitura, não poderiam trabalhar dentro de propriedades privadas, como se estivesse facilitando, proporcionando vantagem indevida à propriedade privada. Então, desde então, o município ficou impossibilitado de ajudar diretamente os produtores rurais. Então, nós já estamos há 5 ou 6 anos buscando alternativas, procurando alternativas. Todos os vereadores, periodicamente, mensalmente, os novos e os antigos, buscando. Nós temos que achar um caminho para ajudar os nossos produtores rurais. Nós vivemos da agricultura, é um país da agricultura, é um município que cuida da agricultura, vive. Os nossos agricultores são maioria, e o município impedido de ajudar diretamente. Ou seja, vamos abrir a estrada até na cancela, até na porteira. Da porteira para dentro não podemos fazer nada, esta é a regra que prevaleceu nos últimos 5 ou 6 anos, não é, prefeito? E o prefeito nessa agonia. Então, buscando alternativas, nós visionamos que dentro do PRONAF seria possível, porque existem máquinas do PRONAF, existem caminhões do PRONAF, existem equipamentos à disposição do PRONAF que podem trabalhar nas propriedades rurais privadas, dentro da agricultura familiar. E dentro deste princípio, foi elaborado, então, pelo Poder Executivo, este projeto de lei que chegou aqui à Câmara, estabelecendo uma parceria dentro do princípio, a parceria dos produtores rurais com o município. Dentro do princípio e da regra que não pode ser totalmente gratuito, totalmente de graça. Ou seja, a parceria quer dizer uma parte do município e outra parte do produtor rural. É uma forma que nós entendemos legal e constitucional, porque o próprio programa é de incentivo, de desenvolvimento da agricultura familiar. E nós temos no nosso município, o senhor sabe, quantos produtores rurais familiares. E estes serão os beneficiados com esta lei. Então, este é o histórico que nós estamos fazendo para que todos entendam por que estamos aqui hoje. Por que esta discussão pública? Por que esta audiência? O que quer dizer audiência? Audiência quer dizer ouvir as pessoas interessadas, ouvir e buscar soluções para as deliberações que vão depender da Câmara. Então, estamos ouvindo as pessoas em audiência. E a assessoria jurídica da Câmara, ao analisar o projeto de lei, viu o interesse dos produtores rurais, o interesse de uma coletividade, e aí sugeriu audiência pública. Dentro da tramitação legislativa do processo legislativo, a comissão também entendeu em paralisar o processo e chegar a este ponto hoje, ou seja, realizar uma audiência pública para que todos nós interessados possamos, então, discutir, ter conhecimento amplo da iniciativa e do objetivo que pretende este projeto de lei, então chegarmos a um consenso para até amanhã dar satisfações, dar explicações ao Ministério Público, aos órgãos do Judiciário, a quem se interessar. Então, encerro essas minhas palavras rapidamente, me colocando à disposição de todos hoje e amanhã e sempre, para prestar os esclarecimentos e colaborar naquilo que for necessário. Então, agora, com licença do presidente, nós estamos numa audiência, numa reunião de trabalho, nós damos seguimento para ouvir, então, o César, que é o procurador da prefeitura. Muito obrigado, presidente.
Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o presidente dessa casa, e, na oportunidade, o parabenizo, né, pela iniciativa, presidente, de socializar essa discussão tão importante, né, para os nossos agricultores. Cumprimento o prefeito municipal aqui presente, os demais vereadores, né, Dr. Luiz Mil, procurador aqui da Câmara, doutora Cláudia, advogada aqui do Legislativo. Cumprimento a todos os secretários, os colegas secretários, nosso controlador, Zinho, presidente do sindicato, né, e a todos mais que estão aqui acompanhando e também quem está assistindo pelo canal oficial da Câmara, pelo YouTube. Acredito que é muito importante essa discussão e essa socialização do debate, tá? Não só desse projeto, mas de outros, presidente. Acho que isso faz com que a legitimidade das ações do município, do executivo e do legislativo ganhe mais força e mais respaldo, né? Dr. Luiz Mil colocou muito bem o histórico do que foi e do que é a pretensão do município de Santa Maria de Jetibá com esse projeto e de como vem desenvolvendo e buscando alternativas para materializar, né, um apoio, tá, um incentivo à agricultura, possibilitando que a tecnologia, possibilitando que a logística dos agricultores seja mais facilitada, né. Então, o que, que nós temos nesse projeto de lei, né, de diferencial, e o que ele vem a contribuir, né? Verifica-se hoje, presidente, prefeito, né, que o trabalho dos senhores à frente do município, ao longo de vários anos, de vários mandatos, né, fez com que o município tivesse, criasse um ativo muito significativo e muito diferenciado em relação, se fôssemos comparar com outros municípios da nossa região. Por quê? A manutenção de várias escolas no interior do município, a possibilidade de infraestrutura fez com que nosso município tivesse um êxodo rural abaixo da média. E hoje isso se reflete numa produção agrícola muito significativa. Então, isso é um ativo que o município tem que preservar e tem que buscar ferramentas legais para que mantenha-se dessa forma, né? Juntamente com esse ativo da agricultura, podemos citar também a questão cultural, porque quando nós preservamos e quando nós incentivamos os munícipes a manter-se nas suas localidades, estamos também preservando a cultura, né? E o município, ao longo desses anos, prefeito, com a sua direção, em grande parte do tempo da sua história, fez esse trabalho, esse dever de casa muito bem. E desde 2010, então, se busca também uma outra forma, que é possibilitar que os agricultores tenham acesso facilitado a equipamentos para que possam desenvolver ainda mais suas atividades com qualidade, com técnica, né? E a gente sabe que há uma grande dificuldade para os pequenos agricultores conseguirem contratar hora máquina, seja pelo custo, presidente, seja pela própria disponibilidade das empresas que talvez não conseguem paralisar os seus contratos maiores para atender por um tempo mais limitado de hora máquina. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Mas nós temos que considerar também todo o histórico que foi colocado pelo Dr. Luiz, que, em que pese o dever constitucional e está na lei orgânica que o município tem que buscar medidas legais para o desenvolvimento socioeconômico, isso tem que ser feito com equilíbrio, né? E esse equilíbrio é feito com base numa contrapartida, que não é remuneração. O município não está cobrando pelo serviço executado, né? O município não é prestador de serviço para os agricultores. Está cobrando uma taxa de manutenção pelo custo operacional daquele equipamento, do servidor, para que o programa possa ser sustentável. E aí a gente possa ter continuidade, tá, ao longo do tempo nesse incentivo, nesse programa, fazendo que isso se torne, de fato, efetivo para o nosso agricultor. É por isso que o projeto de lei coloca e estabelece algumas regras, né? Porque, com o estabelecimento de regras, eu torno a lei, de fato, impessoal. Tá? Eu não posso beneficiar o agricultor A ou B. Eu tenho que, dentro das regras legalmente estabelecidas, atender a qualquer um que se qualifique a receber o incentivo pelo programa do PRONAF municipal. Tá? Então, isso faz com que a gente não fira os princípios administrativos da legalidade, da impessoalidade. Isso é muito importante. E na decisão do Tribunal de Justiça foi um dos pontos, né, doutor Luiz Mil, que foi atacado. Né, a amplitude daquela previsão, em que pese, como o prefeito bem colocou, a boa intenção, né, do que foi na época planejado, existiu ali alguns impedimentos jurídicos que nós tentamos e acreditamos que com esse projeto de lei, presidente, nós conseguimos acertar e ajustar, de forma que poderemos, com a aprovação desse projeto, atender os agricultores sem o risco de, no futuro, termos problemas jurídicos, né, com os órgãos de controle. Tá? Então, é isso que eu tinha que colocar. Eu acho que qualquer dúvida, né, estou à disposição aqui ainda na audiência ou posteriormente, mas defendo, né, a proposta da forma colocada aqui pelo Executivo, porque entendo a importância disso para a manutenção do desenvolvimento socioeconômico, especialmente da agricultura familiar, que trabalha, às vezes, com grande escassez de recursos, presidente. Eu acho que é esse povo que nós temos que ter como o objetivo de ajuda desse projeto de lei aí. Tá bem? Muito obrigado a todos.
Eu queria convidar a secretária de Agricultura, Rafaela Tesch, também dar um esclarecimento, e ela vai mostrar aqui sobre todo o projeto. E quem tiver que quer usar a palavra, que se inscreve ali, a Lu está ali, já pegando os nomes, já tem vereadores aqui escritos. Então, a Lu está pegando o nome ali para poder esclarecer aqui também.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, né, a todos que puderam comparecer aqui, agradecer aos colegas secretários, agradecer a minha equipe da Secretaria de Agropecuária, que trabalha muito unido. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e pela força que a gente tem ali. Obrigada aos vereadores, aos assessores, e um muito obrigado especial ao prefeito, que desde o mandato passado, o Eguinaldo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ex-secretário de Agricultura, está aqui, está de prova, que é uma luta antiga do prefeito, que a gente quer voltar com esse programa, a gente quer voltar a poder oferecer esse serviço aos produtores, aos nossos produtores. Agradecer também ao vice-prefeito aqui, que, né, a gente trabalha sempre muito unido, muito alinhado com tudo. E eu queria esclarecer para vocês também que os produtores, os presidentes de associações foram convidados. Está aqui o Jorge, que é membro do CMDR, e o Aguinaldo, que é membro do CMDR, estão de prova. Mas acredito que, devido às chuvas, né, eles devem ter tido algum empecilho para não poder participar aqui. Mas já deixar claro para vocês que eles têm ciência de todo o projeto de lei que tem aqui na Câmara, e tem, inclusive, uma resolução que já foi discutida e já foi também aprovada pelo CMDR, e que tudo que contém nesse projeto de lei, todos os presidentes de associação, além de ter ciência, eles têm concordância. E falar para vocês que a Secretaria de Agricultura, desde sempre, desde a gestão do Eguinaldo, desde a gestão do Vanderlei Stu, no passado, a gente sempre trabalhou muito alinhado com a comunidade rural, né? Através do CMDR, né? Que quase todas as regiões se representam através do CMDR. Queria deixar também claro para vocês que esse projeto de lei, ele foi amplamente discutido no CMDR. A gente fez um apanhado nos municípios vizinhos de Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu, E o que tem nesse projeto de lei nada mais é do que um resumo, um apanhado do que os outros municípios já trabalham, os pontos mais fortes, né, os de melhor, que a gente fez reuniões com eles, perguntou das dificuldades, perguntou das facilidades, né? Então, a gente tentou buscar o melhor dos outros municípios para poder implantar no nosso. Junto com a assessoria jurídica, a Secretaria de Interior, a Secretaria de Fazenda, a Valdeci, que estava aqui presente também, Secretaria de Planejamento, Controladorzinho. Então, é isso. Eu vou chamar a Gleiciane, nossa servidora, para fazer uma leitura do que tem, né, no projeto de lei, para dar ciência a todos. E depois, então, né, presidente, acho que a gente pode abrir para dúvidas ou para, né, abrir a fala para... A Gleice vai fazer a leitura do projeto de lei e ele vai estar passando aqui também em slides para vocês poderem acompanhar, mas a configuração nossa da prefeitura não bateu muito com a da Câmara. A letra acho que vai estar um pouco pequena, mas vai dar para entender.
Quero aqui agradecer Jorge Magalhães, do Incaper, aqui presente. A gente não tinha o nome dele, mas agora a gente agradece sua presença.
Bom dia a todos. Em nome do presidente da Câmara, eu queria agradecer a todos os vereadores. Em nome do prefeito, agradecer a todos os presentes. A gente fez uma breve apresentação sobre aquilo que dispõe no projeto de lei. O Fernando adiantou para a gente que ficou um pouquinho pequenas as letras, então a gente já de antemão pede desculpa, mas naquilo que tiver dúvida é só perguntar que a gente relê, tá bom? O projeto de lei, ele dispõe sobre o Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Santa Maria de Jetibá. Ele dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF SMJ, para incentivo à melhoria da infraestrutura rural e à promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Autoriza a execução de serviços de interesse público em propriedades de seus beneficiários e dá outras providências. O objetivo do projeto de lei é incentivar a melhoria da infraestrutura rural e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável no campo, sendo consideradas de interesse público as decorrentes atividades previstas nessa redação. O programa atenderá todos os agricultores familiares situados no município de Santa Maria Jetibá, que se enquadrem nos termos da Lei Federal 11.326, de 2006, e no Decreto Federal de número 9.064, de 31 de maio de 2017. Essa referida lei, ela estabelece as diretrizes da política para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, bem como o decreto também regulamenta sobre essa política. O Executivo Municipal ficará autorizado a executar serviços de finalidade agropecuária em propriedades dos beneficiários do PRONAF SMJ. As máquinas do programa poderão ser utilizadas para realizar as seguintes atividades: barragens de terra com até 1 hectare de área alagada e volume de 10 mil metros cúbicos. Barraginhas. Abertura de cava para construção de fossas ecologicamente correta. Abertura e limpeza de caixas secas. Cordões de colcho. Construção de carreadores. Limpeza de carreadores. Terraplanagem com finalidade agropecuária, agroindustrial e agroturismo. Arranquio de culturas agrícolas, transporte de mudas, insumos ou produção, revolvimento e carregamento de matéria orgânica, limpeza e desassoreamento de cursos hídricos. As solicitações deverão ser protocolizadas pelos produtores rurais, contendo obrigatoriamente os seguintes documentos: CPF e RG do requerente, cópia do extrato da DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, ou CAF, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar Ativa. Apresentar o licenciamento ou dispensa ambiental, quando necessário. Realizar o pagamento antecipado dos valores apurados pelo responsável do programa por meio de documento de arrecadação municipal, DAM. Ficam passíveis de descontos progressivos os requerentes que apresentarem: bloco de nota fiscal de produtor, com frequência de emissão de notas, comprovação de filiação a entidades que atuam no setor da agropecuária, como exemplo, associações, cooperativas de agricultores familiares e sindicatos. A gestão do PRONAF, ela será de competência da Secretaria de Agropecuária, e será devidamente acompanhada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Após a realização do protocolo, os processos serão encaminhados à Secretaria de Agropecuária para análise, e, se for o caso, aprovação. Caso seja indeferido, o requerente deverá ser informado por meio de ofício. Não serão executados serviços que violem as leis ambientais vigentes ou quaisquer normas de cunho administrativo, civil ou criminal. É vedada a prestação de serviços aos requerentes em débito com a Fazenda Municipal. Fica proibido a utilização dos equipamentos em serviço onde haja eventual risco de danos. Os atendimentos serão realizados de acordo com a ordem cronológica dos requerimentos, observando o atendimento em micro-regiões. Os serviços serão realizados de acordo com a disponibilidade das máquinas e veículos. Em tabela elaborada pela Secretaria de Agropecuária, o município de Santa Maria de Itibá subsidiará parte do valor de hora máquina quilômetro. Fica estipulado o desconto de 40% dos valores praticados pelo mercado local para os requerentes que apresentarem os documentos estabelecidos como obrigatórios. Fica fixado o desconto de mais 7% ao requerente que apresentar bloco de nota fiscal de produtor com frequência de emissão de notas e de mais 3% ao requerente que apresentar comprovação de filiação a entidades que atuam no ramo da agropecuária, associações, cooperativas de agricultores e sindicatos. Os valores de hora máquina e de quilômetro serão homologados por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, mediante prévia aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Maria de Itibá, podendo ser reajustado anualmente. Essa resolução ela já vem sendo discutida no Conselho, né? É, amplamente discutida já na reunião do dia 9 de julho e aprovada na reunião do dia 28. Os recursos arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares serão depositados e transferidos para conta específica e utilizados exclusivamente para serviços de manutenção e reparo dos equipamentos, aquisição de peças e lubrificantes. E, ocorrendo resíduos de recurso, estes serão destinados à aquisição de novos maquinários. O projeto de lei, quando aprovado, poderá ser regulamentado no que couber por decreto do Executivo Municipal. As despesas com execução ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria. Então, esses são os termos que trazem o nosso projeto de lei. Gostaria já de agradecer. Obrigada pela oportunidade. Essa é a palavra.
Quero também agora convidar o nosso vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento o presidente, Emar Francisco. Cumprimento nosso prefeito, nossos vereadores, funcionários públicos, secretárias, nosso vice-prefeito, nosso controlador. Também cumprimento a todos que fazem parte dessa audiência pública. O que me traz aqui para discutir esse projeto é um projeto muito importante. Nós sabemos, né, que... Me desculpa, talvez, se eu falar errado, eu sou pomerano, tem talvez umas palavras, não sai do jeito que a gente quer, né? Mas nós vamos tentando. O que me traz aqui, ô prefeito, nós temos municípios que faz e já fez o trabalho, esse trabalho de interior, gratuitamente, já há muitos anos. Eu não consigo entender se as leis de um município para o outro é diferente do nosso. Temos município com arrecadação muito pouco. E mais os trabalhos do lavrador, do povo da roça, é feito gratuito. Não sou contra a cobrança, mas nós sabemos muito bem que o município vai destinar algumas máquinas. Mas como o município nosso é muito grande... Às vezes, a equipe que foi destinada para a agricultura não chega a atender a metade dos nossos munícipes num mandato. Não consegue chegar a alcançar. E a gente pode conversar, a gente pode procurar saber nos outros municípios, antes de nós fechar... Né, sobre esse projeto, presidente. Por que não? E acho que nós, políticos, judiciário, nós temos que incentivar o colono a continuar na roça. Não é fácil trabalhar na roça, qualquer um não trabalha. Os nossos jovens, muitos desanimam. Primeiro, eles têm que estudar até 18 anos. Quando um de menor trabalha, as leis estão atrás dele, os pais são multados, eles são cobrados. Mas eu acho que cabe a nós mesmos e a justiça incentivar o povo a continuar na roça. E por que não fazer um trabalho tão pequeno? Às vezes o produtor tem uma estrada de 50 metros. Quando a patrola passa, gasta 3 minutos, 1,5 para ir, 1,5 para voltar. O serviço está pronto. Será que vale a pena ele alugar uma máquina? Ou as mesmas máquinas da prefeitura, ele vai valer a pena fazer o serviço cobrando? Porque daqui a uns dias nós vamos ter a cidade lotada e a mesa vazia. Não adianta nós ter dinheiro no bolso, e não tiver nada para comprar no supermercado, se não tiver comida. Precisamos incentivar muito o nosso agricultor. Cabe a nós, políticos, e a nossa justiça. Que as leis devem ser diferenciadas de um município para o outro. Que município de Itarana eu conheço, eu frequento já há 23 anos, eu faço a entrega no supermercado. Toda a vida foi gratuitamente as estradas de lavoura e caixa seca. E também cuidar das caixas secas é gratuito. Então, eu queria muito, né, que nós pensássemos direitinhos, porque eu garanto para vocês, as máquinas que é destinada para a agricultura, só se forem muitas, né, fazer mais equipes, senão não consegue alcançar o nosso povo do interior a metade durante um mandato. E aí nós estamos fazendo injustiça, né? Nós atendemos uns e outros vão ficar sem. Então, queria pedir muito aqui que a justiça vá entender nós e o prefeito para nós discutir melhor, né, sobre esse projeto. Daqui a uns dias nós vamos ter dinheiro e não vamos ter comida para comprar. Muito obrigado.
Quero aqui agora convidar o nosso vereador Clóvis Brown, também vai falar sobre esse projeto.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, me dar essa oportunidade, por essa chuva, e cumprimentar o nosso prefeito, e o vice-prefeito, o presidente da Câmara, e a todos aqui presentes, aos colegas vereadores e vereadoras. Quero, assim, falar do projeto. Esse projeto realmente, prefeito, é muito importante. É uma coisa que eu fui mais cobrado durante a minha campanha, quando a gente foi pedir voto lá nos agricultores. Eu sou lá de Alto Santa Maria, Rio Lamego, Rio Paracita, Barracão, Rio Posmose, onde a maioria é todo mundo agricultor. Aí o que eu fui mais cobrado é por esses serviços particulares, depois da porteira, como se diz. É uma coisa que, às vezes, o produtor está lá, ele precisa só uma meia hora ou uma hora de máquina. E aqueles empresários que têm máquina, eles não vão lá por causa de meia hora. Eles não vão lá e fazer serviço para o pequeno agricultor. Às vezes, é um grande agricultor também. Isso aí é como tanto para os pequenos e para os grandes. Aí eu tive muitas conversas, muitos pedidos, e todo mundo já me disse, por que não cobrar uma pequena taxa, igual esse projeto está aqui agora. Vai funcionar 100%, vocês podem ter certeza. Colocar essas maquinárias nas associações, ou alguém estiver em frente ali, e fazer a lista dos agricultores, eu tenho certeza que todo mundo vai ser atendido. Se fizer uma lista, sempre nas regiões, vamos pegar uma região de cada lugar, para a máquina não correr muito à toa na estrada também, né? Porque às vezes a máquina está num lugar, aí tem uma lista, outro produtor está lá querendo, acho que não pode fazer assim, não. Tem que fazer cada região e atender logo a demanda ali, conforme a lista. Alguém tem que estar responsável por isso e vai poder cobrar essa taxa. Eu sei que esse caminhão que está trabalhando, puxando calcário para os agricultores, como os agricultores que estão usando esse caminhão aí, esse caminhão não está parado e está atendendo 100%. Muito bom esse projeto aí. Eu concordo, eu estou assim, a favor desse projeto, prefeito, 100%. Eu vou, porque se fizer gratuito, isso não vai dar conta. Aí todo mundo aí vai virar bagunça. Mas se fizer um projeto, paga uma taxa ali, para tudo estar dentro da legalidade, dentro da lei, vai funcionar. Pode contar comigo, prefeito, esse projeto, eu estou a favor. E como estão os maquinários aí, já pode começar a trabalhar, né, prefeito, que isso o mais rápido possível, melhor é para os produtores. Como está a chuva aí agora de novo, realmente nós estávamos precisando já, não só aqui em Santa Maria, como na cidade grande também está precisando da água, mas isso aí é muito importante. Se abrir as caixas secas, lá na horta, a água não traz tanta terra nas estradas, isso aí vai ajudar muito mais nas estradas principais também, para não dar enxurrada, para levar essa mão de terra nas estradas. Isso é muito importante, esse projeto, presidente. Acho que você não pode segurar esse projeto muito mais. É muito importante essa audiência pública. A gente pode estar discutindo esse projeto e cada um colocando a sua opinião. Mas eu estou a favor desse projeto. Para mim, já podia ser votado já. Meu muito obrigado.
Vereador Clóvis, eu não segurei o projeto, só que foi a comissão que pediu audiência pública. Então, a hora que for feita a audiência pública aqui, a gente vai botar em pauta de votação. Quero aqui convidar também o nosso vereador Rogério Schreder.
Bom dia a todos. Cumprimento o senhor Elmar Francisco Tom, presidente dessa Casa de Leis, senhor prefeito Hilário, senhor vice Florentino, e em nome de doutor Luiz Mil, cumprimento todos os demais aqui presentes. O importante desse projeto, com certeza, é a audiência pública, para ouvirmos todas as opiniões, como falou aí o Valdivino, o senhor Clóvis, e gostaria, é uma pena, que não estão aqui os representantes das associações. Né? Nosso município é muito grande, tem muitas associações, cooperativas, e essa audiência seria de suma importância para ouvirmos também este povo que será beneficiado com esse projeto. É um projeto muito importante. Eu tive a cautela de ler pausadamente todos os itens. Isso vai beneficiar o nosso produtor rural. Torna-se aí uma taxa risória, porque tem a parceria da prefeitura. E ficou muito bem explanado pelo doutor Luiz Mil, pelo doutor César, pela moça ali, a Gleice, essa questão dos pontos principais desse projeto. Então, eu sou o presidente da Comissão de Redação, Legislação e Justiça e coloquei em pauta, em audiência, para justamente ouvirmos todos que quiserem opinar. Porque criticar é muito fácil, mas vir aqui dar opinião, como o Valdivino fez, o Clóvis, eu estou fazendo, É mais fácil criticar do que colocar o seu posicionamento. Então, fica aí meu agradecimento a todos. Repito novamente, pena que nossos representantes aí das associações não estão aqui, porque depois a gente aprova o projeto ou não aprova, aí vem as críticas. Tá bom, meu? Muito obrigado a todos e continuamos aí.
Quero também convidar a nossa vice-presidente, Ivone Filho Guilherme, também quer discutir sobre o assunto.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, cumprimentar todos vocês. Dizer também que... Obrigado, prefeito, primeiramente. A Secretaria de Agricultura, por ter o projeto de lei bem encaminhado, bem detalhado. Estou falando agora como filha de agricultora, pessoa que já passou, já tem uma experiência também na agricultura, já fui agricultora. Estudei numa escola família agrícola que todo dia a gente fala sobre uma agricultura, a gente determina, a gente defende uma agricultura. E também, como a Rafaela disse, se nossos representantes não estão aqui hoje, podem ter um motivo, mas me faz falta, sim. E, como dizem, nós somos também a voz deles aqui, né? Então, nós temos que pensar na realidade deles. Quem vai a campo, como o Clóvis disse, como a gente ouve o agricultor reclamando dessa parte? Como o nosso prefeito já disse, isso já existiu, tudo gratuitamente, e parou de uma vez. E se existiu, gostei de uma fala que o prefeito disse, não concordo... Também concordo em partes da visão do Valdivino Mansky. Se existir uma possibilidade de ser totalmente gratuito, que procurem, trazem provas, levem para os nossos doutores, para eles estudarem se existir essa possibilidade. Mas hoje que o município tem a oferecer é isso. E vamos agradecer o que tem. Né? Como também já falaram, uma pequena parte eles têm condições de pagar. Tudo é complicado. Também concordo com o que o Clóvis disse, só quero reforçar. Do jeito que as nossas secretarias estão organizadas, Rafaela, eu te desejo boa sorte, que faça um bom planejamento por região. Assim, as máquinas, Valdivino, vão dar conta de atender as regiões. Mas o povo tem que ter um pouquinho de paciência também. Né? O projeto vai ser aprovado agora, vai ser planejado, vai ser todo feito um planejamento. Então, como Santa Maria vai ser dividido para ser atendido? Exponha isso nas redes sociais, faça um vídeo explicando para a gente poder divulgar, para Garrafão ter paciência que as máquinas estão em Recreio, que Recreio tenha paciência quando as máquinas estiverem em Alto Santa Maria, e assim cada um vai saber quando chegará a sua vez para fazer as suas pequenas estradas, que é das pequenas estradas que vem o alimento, não é do asfalto. Muito obrigada a todos.
Quero aqui também agradecer a presença do nosso secretário Lindomar Berg, também agradecer a presença da secretária Nilcelina Espíndola e seus funcionários daquela secretaria. Quero aqui agora convidar a nossa jurídica dessa casa, Cláudia Ivone Curti.
Bom dia a todos. Cumprimento em nome do presidente da Câmara todos os presentes. Eu fui a advogada que deu o parecer ao projeto de lei, e ouvindo o debate de todos aqui, me tocou a necessidade de falar com vocês e também com a população geral. A gente ouve muita insatisfação, às vezes, dos agricultores, mas tem que ter a contrapartida, o Tribunal de Contas exige isso. Mas eu gostaria de passar com relação ao debate, ao pronunciamento da vereadora e do vereador Rogério Schroeder, me trouxe a situação aqui de falar o seguinte. O projeto de lei ele é fomentado por uma lei específica que é sancionada pelo prefeito. E o que, que eu queria gostaria de expor? Os vereadores são os fiscalizadores. Se amanhã essa lei não trazer a exequidade que é necessária, nada impede também do prefeito, por meio dos vereadores, verificar isso. Porque se não atender de forma plena a população, nada impede também de amanhã ser revogada pelo próprio prefeito municipal. E eu acho que deve-se tentar, eu não sei como o prefeito ele vai, por meio de decreto, regulamentar a questão do pagamento, ainda vai vir, né, a nova forma, mas eu acredito que, se a gente não tentar, o município não vai saber se vai funcionar. Concordo com a explanação também do vereador Valdivino, que realmente alguns municípios não cobram as taxas. Itarana, como ele exemplificou, não, realmente não cobra. Mas o Tribunal de Contas exige essa contrapartida. Então, o que, que eu tenho só para dizer? Que, uma vez transformada a proposição em lei, ela é passível de revogação, se caso não for atendida no município. E os vereadores estão aí para fiscalizar se todos estão sendo atendidos, se realmente está se respeitando a lista de produtores. E eu gostaria de enaltecer, como produtora, não como secretária jurídica, eu queria falar como produtora rural também, que o município pensasse, em alguma maneira, de atender os médios, porque muita gente não se enquadra na carta de aptidão ao PRONAF. Então, mais uma vez, os médios também ficam esquecidos, né? E pelo princípio da isonomia, princípio da igualdade, todos devem ser respeitados. Então, fica a dica. Seria só essa explanação que eu tenho para dizer.
Quero aqui convidar o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Ignaldo Andriata, que é importante estar aqui presente, que faz parte dos nossos agricultores, também de Santa Maria.
Um bom dia, né, a todas e todos. Queria aqui começar cumprimentando nosso presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom, e assim queria que todos os outros, né, vereadores e membros aqui da Câmara se sentissem cumprimentados. Cumprimentar nosso querido prefeito Hilário Repp, né, prefeito? Meu chefe aí por 3 anos, né, quando eu estava lá como secretário de Agropecuária, como atual secretária Rafaela aí sempre lembrou, cumprimentando ele, eu gostaria que todos os colegas, ex-colegas secretários aí e demais servidores da prefeitura aí se sentissem cumprimentados também. Dentro de tantas falas aqui hoje, acho que a secretária Rafaela me pediu para falar também um pouquinho em nome do conselho, né, do CMDRS, Jorge está aí em Capé, que também representa, né, tem representante lá dentro do Conselho Municipal de Agricultura, é dizer que assim, um dos motivos, talvez, de nossos representantes não estarem aqui presentes, é que quinta-feira é o dia D no SEASA e para algumas feiras. E se quinta-feira é o dia de estar no SEASA, né, vereador Manski, e é dia de estar na feira, hoje é dia de colher e de semear de novo para colher semana que vem. Então, assim, provavelmente esse é um dos motivos de não estarem todos aqui. Mas acredito que vão serem contemplados aqui com as falas que já foram feitas e talvez com as que vão vir ainda posterior à minha. Relembrar aqui um fato ou alguns pontos que talvez ficaram ausentes ainda até no atual momento. Muitos de nossos agricultores hoje, eles olham muito o que está acontecendo longe de suas propriedades, o que está acontecendo na cidade, na área urbana. E aí a gente, nos bares, na igreja, nos lugares que a gente vai, aniversário, casamentos, a gente vê muitas comparações. Vou tentar citar alguma delas aqui. Quando se tem uma nova rua na cidade ou um novo bairro, o que, que acontece? Pavimenta-se a estrada, se faz a calçada, se coloca iluminação pública. Na roça, o agricultor precisa pagar um padrão, colocar um transformador, puxar várias linhas. E assim sucessivamente, uma água na caixa, não é a Cesan que coloca, ele tem que fazer uma cisterna ou tem que colocar uma bomba d'água. Isso é comentado nos casamentos, na igreja, em todos os locais, quando se coloca em discussão um projeto igual esse que está sendo falado aqui hoje. Dentre outros exemplos que eu podia dar, mas esse acho que já a gente expressa muito o que tem de sentimento em meio aos agricultores hoje aqui em nosso município. Uma outra situação, que eu acho que Santa Maria a gente tem que levar aqui em consideração, nosso prefeito estava na reunião, alguns vereadores, reunião do dia 7, né, presidente, que aconteceu aqui embaixo na feira, é que hoje a maioria dos problemas de Santa Maria de Jetibá não é mais só do município de Santa Maria. Vou citar 2 motivos porque não é só mais problema nosso. Primeiro, a maior parte da água que Vitória bebe, que é potável, vem do município. A maior parte dos produtos, hortifruti, granjeiros, ovos, que é consumido, não só em Vitória, mas em vários outros municípios, vários outros estados, também vem de Santa Maria. Então, eu me atrevo a dizer que problema nosso hoje é problema de grande parte do estado do Espírito Santo também, seja na água, seja nos alimentos. Choveu, graças a Deus, aí a chuva caiu, está molhando bem. Para quem é agricultor, não tem prejuízo, não tem problema, a gente só tem a agradecer. Infelizmente, Vitória, né, acho que quem está acompanhando aí vê que está se passando. Uma das situações, né, dizendo isso tudo, eu queria dizer que tudo tem que partir de um começo ou de um início. Estive por 3 anos, como a Rafaela falou, na secretaria. A gente tentou, né, prefeito, trabalhou, fez por onde fazer. Mas por uma outra situação, que não cabe falar aqui agora, estamos se discutindo ele aqui hoje. Então, assim, digo que não é o ideal, ou que os agricultores mereciam ter hoje, pela prefeitura, ou pela secretaria, ou por essa Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, é o que as leis permitem que seja feito hoje. Então, assim, repito aqui, que seja feito e que deles se inicie um trabalho, sim, de tentar mudar as leis que proíbem hoje o agricultor receber esse tipo de trabalho gratuitamente. É difícil isso ser acontecer? Vou reforçar aqui de novo o nosso prefeito. 2017, cheguei no gabinete dele, prefeito, vamos fazer um abaixo-assinado quanto à cobrança pelo uso da água? O senhor lembra o que o senhor falou comigo, prefeito? Vamos. Todo mundo falou que Santa Maria era louca, que o secretário era doido, que a Câmara de Vereadores também não sabia o que estava fazendo. Hoje é lei estadual. Agricultura familiar não paga água. Então, assim, o que nos impede de vocês, como vereadores, prefeitos, secretários, cobrarem nossos representantes superiores a alterarem essas leis que hoje não permitem um agricultor ganhar uma hora de máquina gratuitamente? Por tudo aquilo que ele representa. Não só para nós, para o nosso município, mas para todo o país. Acho que foi a Ivone que falou, não sei se foi o Sargento Sereda. O alimento vem das propriedades rurais. A gente sobrevive sem várias e várias coisas, sem carro, sem motos, sem lavadora, sem geladeira, sem máquina de... Né, sem ferro de passar roupa, sem nada. Mas qual de nós aqui presente hoje conseguimos sobreviver sem água e sem alimentos? Por mais ou por quantos dias? Então, assim, acredito que está no caminho certo, prefeito. Como falei no CMDRS, né, secretária Rafaela, a gente tem que partir de um início. Se esse é o único início que temos, que partimos dele. Mas com o compromisso, acho que temos que sair hoje dessa audiência pública, de tentar reverter essas leis que proíbem um agricultor familiar ou um médio agricultor, como a doutora Cláudia acabou falando aqui, de serem beneficiados por 1, 2, 3 ou 4 horas de máquinas. Sendo que a população da cidade, não que eu seja contra a população da cidade, porque são eles que compram os nossos alimentos, mas que a gente tenha os mesmos direitos que o pessoal da cidade tem hoje. Seria isso? E agradeço aí pela atenção de todos.
Vice-prefeito Florentino Laus, também quer fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os vereadores e os assessores que estiverem presentes. Em nome da secretária Rafaela, eu quero cumprimentar todos as secretárias, os secretários que estão aí presentes. Em nome do doutor Luiz Mil, do doutor Luiz César, da doutora Cláudia, quero cumprimentar todos que estão aí. Esse projeto, na verdade, é um projeto muito importante, principalmente pelo município de Santa Maria de Itibá, porque o nosso município ela cresceu muito, mais 70% do nosso município é agricultura. Então, esse é um projeto muito importante. Eu sei que é o desejo do prefeito ver esse projeto andar. Não é por... Já era para estar andando, já era para estar funcionando, já era para estar atendendo nossos pequenos agricultores. Porque, na verdade, que nem sei qual vereador que falou assim, as cobranças que ele teve, eu tive, o prefeito teve também na hora de nós pedir nossos votos no mandato no ano passado. Então, o produtor pequeno, ele não tem 10, 20 horas, talvez, para fazer, não. Talvez é 1 hora, meia hora, 2 horas. Então, para a firma grande tentar atender ele, não é fácil para ele ser atendido. Então, depender do prefeito, pelo que eu vejo dele, seja 0,800 ou seja pagando a taxa, o nosso desejo é ver esse projeto andar. Então, eu queria muito, presidente, como os vereadores, quanto mais rápido esse projeto poder voltar para essa casa, para ser aprovado, para nós poder se dar início a esse trabalho. Eu sei a secretária Rafaela, ela tem toda a força, toda a vontade, para nós poder organizar, porque não adianta você começar a soltar um projeto desse e não estar bem encaminhado para depois, lá na frente, nós se tropeçar sozinho, né? Então, seja 0,800, ou seja a taxa que vai ser decidida hoje, não vai ser decidido nem por prefeito, nem por mim, vai ser decidido pelo município. É uma pena que os presidentes dos associações não estão participando, mas eu acredito que vai ser decidido hoje aqui, tem que valer para eles também. Então, meu forte abraço para cada um de vocês. Eu sei que isso é um sonho do prefeito ver esse projeto andar. Meu muito obrigado.
Eu também vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu, como presidente da Câmara, eu não voto, só voto em caso de empate, mas é um projeto que as leis não permitem fazer gratuitamente, mas eu sempre vejo o lado dos nossos agricultores. Novamente, o agricultor sofre lá na frente. Em todas vezes que vai fazer uma estrada, chegou numa porteira, ou chegou na casa do agricultor, que for entrar para o terreno dele, não pode ser atendido. É proibido ser atendido. Então, como que é difícil as coisas para os nossos agricultores? É os agricultores que mantêm nosso salário, é os agricultores que mantêm nosso salário, é os agricultores que mantêm o alimento no estado e no município, e a arrecadação. Então, eu fico muito triste quando acontece isso que as leis não permitem. Porque, geralmente, os agricultores têm que ser beneficiados gratuitamente. Hoje, uma despesa para o nosso agricultor, ele vai lá, compra a semente, paga a aragem de terra, aí, quando é para se escoar sua mercadoria, ele tem que pagar para acertar a estrada dele, que não pode fazer como... tem que fazer particular. Aí, eu fico muito triste que nosso agricultor sempre sofre. Mas já que a lei não permite, que eu quero agradecer muito a secretária, já na época da Aguinaldo, já veio discutindo isso muito tempo, e a gente vai botar esse projeto em pauta segunda-feira, que já está passando da hora de botar em pauta, e para ser votado. E eu só assim quero deixar claro que os agricultores procurem as secretarias, que vai ter uma taxa muito menos do que a taxa particular, vai ter um desconto muito grande para poder atender nossos produtores, porque nosso produtor tem que ser atendido. Como que é difícil que eu escuto na roça, quando chega para fazer uma lavoura de um cidadão, dos nossos agricultores, não pode fazer. Isso dói na gente muito. Isso é tão ruim para a gente, como sendo político, como sendo um agricultor também no município. Mas o prefeito tem uma boa intenção de ajudar nossos agricultores. E lá na frente, tudo se der, acontecer, que tudo bem, que mudar essas leis, igual o Aguinaldo falou, que é as leis que ninguém dá para entender, porque olha o que, que o agricultor produz, que o agricultor sofre, que mude talvez essas leis. E aí, para poder ajudar nosso agricultor praticamente gratuitamente. Então, vamos começar dando esse procedimento. Se alguém tiver como mudar essa taxa, a porcentagem, talvez queria talvez diminuir, então poderia decidir. E queria passar a palavra para o prefeito, talvez o prefeito queria falar novamente. Poderia fazer aqui o uso da palavra, prefeito?
Bom, desculpa estar incomodando vocês de novo. Já incomodando, obrigado, presidente, pelo novo espaço. O debate está sendo realmente aquilo que a gente espera, né? Sempre preocupado com o nosso colono. A fala do último agora do presidente, que toca o coração da gente. Porque não é fácil, igual o tio Mantos falou, né? A gente produz e segura o município, e tem leis lá de cima que não permite a gente a coisa ser totalmente gratuita. Eu li agora, antes de vir para cá, ontem, parecer jurídico, parecer do MP, da Justiça. Eu, assim, igual o presidente nosso querido Andreata falou, eu acho que a gente tem que começar. Começar para ver se a gente consegue. Uma coisa que ele lembrou muito bem, a cobrança da água, a taxa da água. Então, nós, cidadãos, nós, povo do interior,
Nós temos que mostrar a nossa cara também. Nós não podemos ficar aceitando tudo e a todos. Então, eu sou um cidadão, né? eu sou prefeito escolhido pelo esse povo, e com certeza, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos dar encaminhamento e, volto a dizer, como o querido Andreata falou, vamos tentar lá na frente de derrubar. Vamos tentar conversar e trazer pedido dos nossos legisladores, né, o nosso querido deputado Adilson, inclusive aqui mandando um abraço mais uma vez para ele, o aniversariante de hoje, nosso querido deputado Adilson Espino, mandando um abraço carinhoso para ele, e também nossas pessoas que a gente coloca lá em Brasília, né, que ajudam nós. Vamos olhar mais para o homem do campo e a mulher. Como disse aqui, mais uma vez, Andreata, ninguém sobrevive sem água e a comida. Então, eu parabenizo todas as falas aqui, claro, como o tio Mantos falou também, é duro. É muito difícil cobrar alguma coisa daquilo que a gente usa. Como o Andreata falou de novo, Andreata, a cidade tem, interior é diferente da cidade. Então, eu acho que benfeitorias no interior ainda falta. Como eu disse aqui na minha fala anterior, a gente tenta contribuir, já disse, né? Hoje nós entregamos aí mais de 3 milhões de reais em equipamentos e temos mais aí próximo de 2 milhões de equipamentos para entregar, recurso próprio. E mais uma vez agradecer a deputada Soraya Manato, que ajudou a gente no valor total em 10%. Vereadores puderem nos transmitir isso para ela da gratidão. Mas é isso. Eu não vou interferir no voto do vereador de forma alguma. O poder legislativo é soberano, é independente. Esse debate, eu parabenizo toda vez que vocês tiverem dúvida, façam isso, tira a dúvida. Como foi falado, nosso produtor rural não está aqui. Com certeza, como foi dito aqui, eles estão colhendo para amanhã e para a Ceasa. Então, todos nós, você vê as pessoas de domingo trabalhando, à noite. Então, eu acho, assim, até ingrato a gente fazer isso, a cobrar isso do produtor rural. Mas a doutora Cláudia foi muito feliz também. A gente tem uns limites. Fizemos isso lá atrás, em 2010, até 2012, depois de 2012, teve muito questionamento. Então, é inconstitucional. O presidente lembrou, quem sabe o valor é esse. Queria até pedir à secretária Rafaela, de repente, juntamente com o jurídico, se pode melhorar, quem sabe. E nós não queremos de forma alguma, como foi dito, nós estamos recebendo muitíssimo bem do homem e da mulher do campo, que paga os seus impostos. Nós, vereadores, nós, prefeito e vice-prefeito, funcionário público, somos pagos por esse povo. Então, nós temos que realmente, coração doendo, mas, como diz outro, sem isso é pior. Com isso, quem sabe, a gente consegue avançar e um dia a gente consegue realmente implantar isso. Né? Nós, seres humanos do interior, principalmente nossa cidade de Santa Maria, ter isso gratuitamente. Eu agradeço, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por a oportunidade de estar aqui. E, com certeza, nós vamos deliberando isso sempre. Se não está certo, nós vamos começar a conversar de novo. Igual a vereadora Ivone falou também. Vamos debater isso lá na frente de novo. Não está funcionando, né? É isso. Nós temos que dar o pontapé, tá bom? Obrigado, presidente.
O valor hoje de uma... a hora de máquina, de uma carregadeira, é em torno de R$ 230, R$ 250. Se for R$ 250, então 40% vai ficar R$ 100. E a patrola, essa faixa também, R$ 250 a hora. Então, fica em R$ 100, nos 40%. E se alguém quiser falar ainda, se colocar alguma coisa ainda, para a gente poder encerrar essa audiência pública. Então, tá. A gente quer agradecer toda a presença de vocês, do prefeito, vice-prefeito, vereadores, vereadora, aqui os secretários, a presença de funcionários da prefeitura. Então, segunda-feira a gente vai colocar esse projeto em pauta e tenho certeza que os vereadores estão cientes do que vão fazer na votação deles, que seria melhor ser sem pagar nossos agricultores. Mas já que não pode, a lei não permite, e a gente está aqui para botar esse projeto em pauta e botar em votação que vai adquirir isso para os nossos agricultores, que nossos agricultores sejam beneficiados, seja beneficiado todo mundo para poder atender a demanda de tudo que vem se passando aos agricultores. Muito obrigado a todos.